As marcas, elas têm um papel na sociedade. E a nossa marca, pelo tamanho que ela tem e pela força que essa marca tem aqui no Brasil, a gente entende que a gente tem esse papel e a gente tem que fazer.
O convidado do episódio de hoje é o Ariel Grunkraut, à frente de todas as iniciativas de marketing e vendas do Burger King Brasil desde 2011. E em 2019, foi o responsável por trazer a marca Popeyes para o Brasil. Em janeiro desse ano, ele recebeu o desafio de liderar também a aceleração e transformação digital da companhia, assumindo o cargo de vice-presidente de vendas, marketing e tecnologia, ou pode chamar de CMTO.
Dependendo do mês, tem mais gente entrando no site, no aplicativo do BK do que no Tinder aqui no Brasil. Então, realmente assim, um relacionamento muito grande com o consumidor, e quanto mais funcionalidades a gente vai adicionando nesse ecossistema, maior a interação que o consumidor tem.
Eleito pela Forbes um dos 10 melhores CMOs do país, Ariel é um dos grandes responsáveis pelo histórico de campanhas extremamente ousadas, criativas e polêmicas do Burger King, como a recente iniciativa que colocou pais e filhos conversando sobre diversidade de gênero, sendo alvo de haters, bem como, é claro, uma legião de defensores de marca.
O simples fato da repercussão de uma campanha de diversidade ter ganhado a repercussão que teve reforça que a gente ainda precisa continuar fazendo campanhas como essa, e talvez o nosso sonho seja não precisar mais fazer campanhas como essa para o Brasil.
Por essas e por outras, o Ariel é o convidado perfeito para o objetivo principal do voo de hoje: entender como a tecnologia pode se unir ao marketing e criar experiências memoráveis para os consumidores. Eu sou o Lucas Mello, fundador da Live, e esse é mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Muito bem-vindo aí ao 22 Mil Pés. É um prazer enorme conversar contigo. Valeu aí por ter aceito o convite.
Bom, imagina, o prazer é meu. Obrigado eu pelo convite.
Ariel, eu tava vendo que você chegou no Burger King há 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos, é isso?
Completou 10 anos agora em julho. Então, 14 de julho, que coincidentemente é o dia do meu aniversário, a gente completou 10 anos de vida, né? Então, são 10 anos aqui de Burger King.
Basicamente, hoje são 900 lojas, né? Você começou, quando você entrou, tinham quantas lojas?
Quando eu entrei, existiam alguns franqueados aqui no Brasil. A gente tinha perto de 100 restaurantes. E eu entrei logo após o 3G... comprar globalmente o Burger King Corporation, né? E aí foi criada uma empresa aqui no Brasil que era uma joint venture entre o 3G, né? Entre o Burger King Corporation e um fundo de private equity, que é a Vinci Partners, para poder começar a operar restaurantes e administrar os franqueados aqui no Brasil. E aí, de lá para cá, a gente vem abrindo alguma coisa próximo de 80, 90, 100 restaurantes todos os anos, com exceção agora desses últimos 16, 18 meses aí de pandemia, que o número de aberturas de restaurantes acabou ficando um pouco mais estável, né? Mas acho que a ideia é que agora, né, com o fim da pandemia, ou pelo menos com essa previsão de encerramento, a gente possa retomar os planos de expansão. E mudou muita coisa, né? Então, além dos 900 restaurantes praticamente de Burger King, Lucas, a gente também já trouxe uma outra marca para o Brasil há mais ou menos 2 anos e meio atrás, que foi Popeyes, de fast food, que faz frango frito, né? E já estamos com 50 lojas. E acabamos de anunciar, então ainda não foi aprovado, mas acabamos de anunciar também a compra da Domino's aqui no Brasil, né? Então, nosso objetivo é realmente ter uma holding de marcas, né? Um ecossistema de marcas de fast food para todos os gostos e segmentos.
E Ariel, recentemente você incorporou o cargo de vice-presidência de marketing e vendas, também o cargo de líder de tecnologia da empresa, né? Eu achei um formato super inovador, e olhando de fora para um negócio que nem o BK, parece fazer todo sentido, e até para outras empresas, para outros negócios, parece fazer muito sentido. Mas é uma coisa que eu acho, para mim, pelo menos, é uma coisa meio nova. Queria saber como é que está sendo essa experiência e quais as áreas de conhecimento que você está tendo que aprender para poder desempenhar esse papel, né? Que eu imagino que tem muita coisa nova.
Sim, tá sendo demais, assim, né? Eu estou tendo a oportunidade de voltar para a escolinha, né? E voltar a aprender, né, coisas meio básicas, né? Então, tudo começou, Lucas, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, quando dentro da minha estrutura de vendas e marketing a gente começou a ver a necessidade de ter pessoas trabalhando com digital, né? E aí eu estou falando de desenvolvimento de um aplicativo, totens de autoatendimento, o delivery, o e-commerce. Então a gente começou a ter que estruturar a empresa para se conectar de uma maneira mais digital com o consumidor, porque o consumidor, as pessoas falam da omnicanalidade, né? Mas na verdade o consumidor, ele é omnicanal. Então, quer dizer, a omnicanalidade, ela nada mais é do que um formato para você atender um consumidor que é omnicanal. Então, há uns 2-3 anos, a gente se estruturou dessa forma dentro da área de marketing. Mas muitas das coisas de tecnologia mesmo sempre ficavam na área do financeiro. E a gente começou a ver que a tecnologia estava caminhando para alguns caminhos diferentes do consumidor. Então, começávamos a ter algumas discussões onde marketing queria puxar tecnologia para entrar mais dentro da área de negócios, mas a tecnologia separada da área de marketing muitas vezes estava caminhando para outro lugar. Até porque, normalmente, o que a gente via nas empresas é que os CIOs, os CTOs, os CDOs, eles vinham da área do financeiro, da área de tecnologia. Então, eram pessoas que entendem muito de tecnologia, que é uma enorme vantagem, com certeza, mas que não entendem muito de consumidor. E aí, a gente entendeu, né, e começamos a ver algumas empresas lá fora começando a fazer esse movimento, né, Coca-Cola, Unilever, né, dando sinais que estavam indo para um caminho desse, e a gente resolveu propor isso aqui para o Brasil. Realmente a gente até procurou, na época não achamos nada muito parecido com isso, e aí criamos aqui a gente internamente chama de CMTO, mas tanto faz o nome, mas realmente unindo essas disciplinas de vendas, marketing e tecnologia. E está sendo muito legal. Eu acho que o fato da gente ter a tecnologia sendo vista não como custo, a tecnologia não sendo vista como back office, e sendo vista como principal asset para a área de negócios da empresa, isso muda total. Então, a gente teve que mudar uma série de coisas e, principalmente, pensar em diversidade de talentos. Começamos a montar essa área, estruturamos esse departamento. Hoje, para você ter uma ideia, o departamento de tecnologia do BK já tem 120 pessoas, né? E a gente está olhando, teoricamente, para toda a cadeia e agora, né, acelerando todo o processo da transformação digital dentro da companhia, né? Então, a gente usa aquela expressão, Lucas, que é o Go Digital e o Be Digital. Quando você pensa nas nossas vendas digitais, hoje, para você ter uma ideia, a gente acabou de reportar o quarter, a gente já está com mais de 30% das nossas vendas vindo por canais digitais. Estamos falando de delivery, estamos falando de totens de autoatendimento, pagamentos pelo app diretamente, utilização de pagamentos digitais e moedas digitais e wallets, criptomoedas, inclusive. E agora a gente está indo para um caminho de transformar a empresa num mindset digital, né? Numa empresa que realmente é estruturada de uma maneira diferente, que propaga tecnologia e agilidade em escala. Então, é todo esse momento que a gente está agora transformando a companhia.
Muito legal, Ariel. E como que você acha que o consumidor, o cliente do BK se beneficia dessa integração?
Essa pergunta ela é fantástica. O consumidor heavy user do Burger King, ele é o jovem, né? 15 a 35 anos de idade, né? E o jovem, ele é mais conectado, ele usa mais tecnologia. Para a gente oferecer a comodidade, a conveniência, que é alavancas tão indispensáveis para o consumo de fast food, né, é fundamental para a gente estreitar o relacionamento com o consumidor. No Brasil, Lucas, o consumidor ele é bem menos heavy user do que é no mundo todo. Então, você pensa que hoje o consumo médio no Brasil, né, mensal, o consumidor consome uma vez e meia por mês no fast food. Nos Estados Unidos, um consumidor médio consome mais de 20 vezes fast food por mês. E quando você vai ainda no consumidor de fast food no Brasil, ele é um consumidor muito infiel. Então, muitas vezes, ele prefere a marca tal, mas ele consome você e consome várias outras marcas. Então, ele alterna muito. A tecnologia, ela está entrando também como uma forma de melhorar o meu relacionamento, estreitar a minha comunicação e permitir uma experiência muito mais customizada, personalizada. O nosso app no Brasil, para você ter uma ideia, Lucas, ele já foi baixado mais de 35 milhões de vezes. A gente tem mais de 4 milhões de pessoas que usam o nosso aplicativo todos os meses no Brasil. Dependendo do mês, tem mais gente entrando no aplicativo do BK do que no Tinder aqui no Brasil. Então, É realmente assim, um relacionamento muito grande com o consumidor, e quanto mais funcionalidades a gente vai adicionando nesse ecossistema, maior a interação que o consumidor tem.
Muito legal isso, Ariel. E quanto tempo tem o aplicativo? Faz quanto tempo que ele existe?
Ele existe faz 3 anos, mais ou menos. Ele começou como sendo um aplicativo que fornecia informações sobre lojas, né, localização de lojas, cardápio. A gente foi adicionando aos poucos ofertas e hoje ele já é, quer dizer, hoje você consegue pagar com AME, Mercado Pago, você consegue não pegar fila, você pega, compra sem pegar fila e já retira, você consegue pedir delivery na sua casa pelo nosso delivery próprio, você tem o programa de fidelidade e a gente acabou de criar dentro do app, né, e aí com toda a parte de CRM. Então hoje as nossas ofertas, quando você compra no BK, Lucas, a gente já sabe, né, e isso é muito bacana de você ter no varejo, ofertas extremamente customizadas. E aí, assim, o nosso sonho é que a gente possa, daqui a alguns meses, poder dar uma experiência parecida com que, por exemplo, um Netflix ou uma Amazon oferece para você, né? Então, usar de inteligência artificial, né, melhorar o nosso algoritmo conforme essas coisas vão evoluindo. Então, a gente tem trabalhado muito em se tornar uma food tech, e é por isso que todo o investimento que a gente está fazendo agora de não só botar tecnologia para dentro do core do negócio, mas também investir muito e se tornar uma referência aqui no Brasil em termos de customização, personalização e experiência para o consumidor.
Muito legal. E acho que com essa, imagino que com esses 4 milhões aí de usuários mês ativos, você também tem uma força de mídia também muito grande, né, para as campanhas. Você consegue integrar um pouco essa visão, certo? De otimizar o investimento em mídia, por exemplo.
Essa é uma coisa que não, a gente também não tinha isso muito estruturado há poucos trimestres atrás. E hoje todo o investimento que a gente vem fazendo também em Martex, todas essas inovações tecnológicas, elas não funcionam só para o back office, né, para o behind the scenes, né? Quando a gente pega a nossa área de marketing mesmo, a gente também está investindo em trazer gente com muita diversidade, talentos muito diferentes, porque o que existe hoje de tecnologia disponível para marketing mesmo, para a gente poder se comunicar melhor, então, usando muito a tecnologia, você consegue se conectar com esse consumidor, e aí sim, né? Quer dizer, eu não preciso mais somente investir em mídia paga, né? Quer dizer, como é que eu uso o Earn Media para poder me relacionar? Eu gosto de brincar, Lucas, com o meu time, que antigamente o papel do marqueteiro, ele terminava quando o consumidor ia numa loja, né, num Burger King, num restaurante nosso, e consumia um produto meu. O que eu digo que mudou tanto, que hoje o nosso trabalho, ele começa depois que o Lucas foi num restaurante Burger King e consumiu um produto, né? Então, quer dizer, a forma de se relacionar com o consumidor vai ser muito diferente do que a gente conhecia no passado. Então, marketing tem mudado muito, Lucas, e o segredo é você saber investir corretamente e principalmente ter os talentos certos no teu time para permitir essa evolução tão importante para o nosso segmento.
É incrível essa visão, Ariel. Eu acho que é uma realmente uma visão muito sofisticada, assim, de como fazer, de como entender marketing, né? Eu acho que vocês têm uma clareza muito grande nesse sentido, que eu acho que poucos anunciantes, poucas empresas têm, que eu conheço hoje. E aí eu queria te perguntar se você acha que essa tendência de juntar o marketing com tecnologia, que obviamente parece fazer todo sentido para fast food, será que isso faz sentido para outros segmentos também? Como é que você enxerga isso para outras empresas de outros segmentos?
Eu acho que faz, Lucas. Assim, eu não acho que isso é exclusividade só para uma empresa de fast food. Eu vejo todas as empresas de varejo poderiam fazer esse caminho. Mas, de novo, cada empresa vai ter a sua realidade, né? Então, a grande preocupação é saber se essa estrutura tão diversa consegue funcionar de maneira integrada. A verdade é que você não precisa estar integrado dentro do mesmo organograma, porque hoje em dia, né, isso tem mudado muito. Quer dizer, as unidades e as estruturas estão muito mais trabalhando em squads, estão trabalhando de maneiras mais horizontais. Então, de novo, a preocupação é menos se está embaixo de um mesmo vice-presidente ou não. Eu acho que a visão de integrar marketing e tecnologia, para mim, é um caminho sem volta, né? E eu acho que isso vai ser cada vez mais comum lá na frente, né? E no médio prazo, a tecnologia ela vai ser cada vez mais um commodity, porque hoje ainda é muito caro você fazer todos esses investimentos, né? Então não é para qualquer empresa, né, você ter condições de ter designers, arquitetos, devs, né? Então é difícil, não é uma coisa que qualquer empresa, e demora muito tempo, né? A gente investe nisso há muitos anos. para mim, no médio prazo, tecnologia vai ser muito mais barato, muito mais empresas vão ter acesso, seja através de fornecedores ou seja internalizando. E aí, de novo, cada empresa vai saber também qual que é a melhor combinação entre terceirizar, né, ou internalizar. Mas o que eu gosto muito dessa junção é a possibilidade de juntar tecnologia com criatividade. Porque, para mim, essa combinação ela é muito única. O que a gente acredita que é muito poderoso é a união da ousadia, da criatividade, da inovação com a tecnologia. Né? No momento que a gente junta essas duas coisas, né, as APIs com a nossa estratégia de hackvertising, com a nossa zoeira, né, com a ousadia da marca Burger King, aí sim a gente tem um diferencial competitivo que a gente acredita que pouca gente vai ter condições de alcançar.
E acho que essa visão da criatividade é o que realmente vai fazer a diferença, porque é commodity mesmo. E aí, falando um pouco de tecnologia, enfim, a gente vê em todos os lugares que o quanto a pandemia acelerou diversos processos relacionados à tecnologia, principalmente por uma aceleração de hábitos dos consumidores, né, que passaram a usar, foram obrigados a usar tecnologias que eles ainda, muitos ainda tinham alguma resistência, né? Então, a gente viu também muita gente indo cozinhar, né? A gente, na live, por algum motivo, por acaso, a gente trabalha muitos anos com alimentos e bebidas, né? Então, a gente viu muito, por exemplo, o BRF, na época, vendo consumidores que nunca tinham cozinhado na vida, tendo que enfrentar o fogão, aprender a cozinhar para poder sobreviver, né? E a gente viu também, obviamente, o crescimento dos aplicativos de delivery, né, iFood, Rappi, não só de restaurante, mas também de supermercado, né, as pessoas fazendo as compras de mercado através de apps, até o QR Code, né, que ele vivia anos no ostracismo, aí parece que agora realmente ele encontrou um lugar ao sol nas mesas de restaurantes e tudo mais também. E a gente viu também surgirem restaurantes 100% digitais, né, que operam através de Ghost Kitchens ou Dark Kitchens, né, e eles existem só nos aplicativos, eles não têm o custo de uma estrutura de restaurante, né, que a gente sabe que é caro. E tem algumas marcas, né, acho que tem nos Estados Unidos uma que chama Mr. Beast, uma coisa assim, que é uma marca de hambúrguer. Eles operam através de lojas de terceiros, né?
A gente, Lucas, abriu no ano passado a primeira Dark Kitchen do Burger King no mundo, aqui no Brasil. Então, hoje nós já temos aqui essa evolução do delivery, né? O delivery antes da pandemia representava menos de 5% das nossas vendas, hoje já representa mais de 15% das nossas vendas. Então, hoje, Lucas, o nosso número médio de entregas por mês de delivery é mais de 1 milhão de entregas por mês, né? Então, a gente já abriu uma Dark Kitchen no ano passado, inclusive nessa Dark Kitchen, a gente está operando pela primeira vez no mundo duas marcas da RBI, né? Então a gente tem Burger King e Popeyes na mesma Dark Kitchen. Você imagina que hoje a gente consegue fazer, em vez de 30 minutos médio de entrega, a gente consegue entregar com menos de 20 minutos de entrega, né? Então eu consigo ser mais ágil e, que nem você comentou, quer dizer, eu tenho um custo de ocupação muito menor, porque eu não preciso estar na principal avenida, por exemplo, eu não preciso estar na Avenida Paulista para ter uma Dark Kitchen. Eu posso ter, por exemplo, uma loja numa rua secundária, 2, 3 quarteirões da Paulista e atender com delivery toda aquela região, né? Então, a quantidade de negócios que a transformação digital, né, e toda a tecnologia está proporcionando para as empresas é gigantesco, né? A gente está vendo várias empresas avançando em outros segmentos, criando o seu ecossistema. Então, você tem uma Centauro, né, que vai lá e compra canal de conteúdo, que é o Desimpedidos, você tem Via Varejo, você tem Magazine Luiza, você tem várias empresas, né, a própria Pets se juntando agora, né, com sites de e-commerce. Então, como é que a gente vai jogar esse jogo? Porque o concorrente do Burger King, ele deixou de ser aquelas opções na praça de alimentação. Antigamente, você ia numa praça de alimentação, você tinha 15, 20 opções, duas de hambúrguer, uma de pizza, uma de salada. Quer dizer, hoje você realmente tem o restaurante que você quiser na palma da sua mão, entregando em 15, 20 minutos, às vezes com frete grátis. Mas se você não se preocupar na experiência do consumidor, na conveniência dele, você não vai conseguir ser um vitorioso nesse novo mundo, né, que está bem mais competitivo do que era antes.
E como é que você enxerga o futuro do BK nesse sentido dessa combinação entre lojas físicas e virtuais, vamos dizer assim, né? Como é que você enxerga esse ecossistema no futuro?
A gente acredita que existe muito espaço ainda para as pessoas se alimentarem, principalmente fora de casa e dentro de casa agora. Então, quer dizer, antigamente o Burger King era uma empresa que vendia hambúrgueres para alimentação fora do lar, já caiu por água abaixo, quer dizer, hoje 15% do meu consumo é feito dentro do lar das pessoas, mas a gente entende que existe muito espaço para estar cada vez mais próximo do consumidor. E aí, assim, a gente tem que olhar a cadeia inteira, né? Que nem eu falei, eu não posso mais me preocupar com o balcão para dentro. Hoje, né, o motoqueiro ele virou parte relevante do meu negócio, assim como tecnologia. Então, quer dizer, será que a gente não tem que pensar como é que a gente entrega esse produto para a casa do consumidor cada vez melhor? Como é que eu evoluo embalagens? Como é que eu reduzo o tempo? Como é que eu facilito a vida dele? Como é que eu entrego novas alternativas de consumo? Então, tudo isso a gente está trabalhando. Quem é que ia dizer que a gente, em 2021, estaria vendendo hambúrguer usando criptomoedas? A gente acabou de lançar um produto que é o Dogper, é um ossinho para cachorros com sabor Whopper, e que você não só pode comprar com cartão de crédito, dinheiro, cartão de débito, carteiras virtuais, como você pode usar Dogecoin para poder comprar Dogper. Então, quer dizer, nós somos a primeira rede de fast food do Brasil e do mundo que aceita Dogecoins, e você pode comprar agora Dogper. Então, se você me falar assim, Ariel, quando é que você pensou que comida de cachorro poderia ser um negócio? Eu vou falar, pô, nunca. Mas aí entra a combinação de criatividade e tecnologia e surge talvez uma nova linha de negócio para a gente.
Quando a gente olha para o setor de alimentação como um todo, tem muitas inovações e muitas tendências e movimentos. E aí eu não consigo não olhar, por exemplo, para a questão da maior preocupação por saudabilidade, né, por produtos mais naturais. É, como que isso impacta num negócio como o BK, assim, num negócio de fast food?
Olha, eu diria, Lucas, que essa preocupação para a gente é uma das coisas mais relevantes para o nosso business. Então, assim, essa mudança, ela é uma mudança que ela já aconteceu, ela não vai acontecer. Uma das maiores preocupações de todo mundo é a qualidade, né, e o que você está colocando para dentro do seu corpo. Eu não estou dizendo só de vegetarianos, que é uma coisa que no Brasil já é relevante há muitos e muitos anos, né? No Brasil, tem várias pesquisas que falam que existe pessoas que se declaram vegetarianos ou que estão migrando para isso. Quer dizer, é mais de 10, 15% da população brasileira e é um dos maiores percentuais do mundo de pessoas preocupadas com saudabilidade no Brasil. Então, não é à toa que a gente foi a primeira marca de fast food a lançar um produto vegetariano há muitos anos atrás, é um produto de linha nosso, o Veg, é fantástico, é um hambúrguer empanado de shimeji, shiitake, batata, queijo com pão. Então, quer dizer, é um produto que é muito indulgente, porque também existe uma certa ilusão do que o vegetariano ele só gosta de coisa de alface. Não é verdade, o vegetariano ele quer produto indulgente também. A gente começou a ver uma tendência alguns anos atrás do consumidor brasileiro e também no mundo de reduzir o consumo de carne, de proteínas. O Brasil já tem já há muito tempo aquela segunda-feira sem carne. Então, quer dizer, já existe um movimento das pessoas que gostam de carne, não querem abrir mão de carne, são carnívoros, vão em churrascaria, mas que querem, às vezes, reduzir o consumo de carne. Então, a gente lançou, em 2018, o nosso Whopper de planta, que é um Whopper feito, ele é exatamente igual o Whopper normal, feito de proteína bovina, 100% carne, só que agora ele é feito de plantas, exatamente o mesmo sabor. O grande dilema é a quantidade de pessoas que associam fast food a junk food, trash food. Por quê? A quantidade de ingredientes artificiais, aditivos artificiais e corantes artificiais nos produtos. Então, a gente até fez uma campanha que foi super premiada no mundo todo, né? Que é o Whopper Mofado. A gente até usou uma música do Nelson Ned, né, nessa campanha, que é aquela do Tudo Passa. E a gente mostra ao longo dos dias o que acontece com um Whopper quando você deixa ele, por exemplo, na tua casa parado e como que ele apodrece, como é que ele vai ficando. Então, essa campanha, se você depois puder entrar na internet, ou quem estiver nos ouvindo, entrar na internet e procurar o Whopper Mofado, vai ver o que eu estou falando. Então, ela é chocante, né? Porque é a primeira vez que uma marca vai lá e mostra o produto dela estragado. E a gente tem muito orgulho de mostrar a real beleza de um produto de verdade, né, que é um pouco do que a gente acredita. Então, até o final do ano, Lucas, 100% dos nossos insumos no Brasil inteiro vão estar clean, não vai ter nada artificial. Imagina o que foi a transformação de um segmento, porque a gente acredita que comida não tem que ser química, comida tem que ser comida de verdade. Então, o Burger King está se movimentando, né, e é a primeira rede de fast food a poder oferecer só produtos naturais, sem nenhum conservante para o consumidor.
Muito bom, Ariel. E imagino o desafio para fazer também o sanduíche ter o gosto, né? Manter o padrão do mesmo sabor que ele teve com essa troca toda de ingredientes.
É por isso que demoramos 3 anos, Lucas. A gente teve molhos, né, por exemplo, que para você garantir a substituição de determinados ingredientes artificiais por ingredientes naturais, foram anos desenvolvendo. Esse é o desafio. E a gente teve até desafios até, né, de vigilância sanitária, de Anvisa, porque tem produtos que a gente teve que entrar junto com o mapa para poder explicar que aquela descrição daquele produto, por exemplo, ele tem na essência dele, da descrição, ingredientes artificiais. E que a gente falava, olha, a gente não quer mais oferecer esse produto desse jeito. Então eu preciso aprovar, né, uma descrição de insumos que não tenha ingredientes artificiais na sua descrição junto com o mapa.
E aí você falou da campanha do Whopper mofado, que eu conheço, acho incrível. E, enfim, o BK tem esse histórico de fazer campanhas extremamente ousadas, né? A gente trabalhou na live, acho que quase 8 anos, com o Ben & Jerry's. A gente lançou no Brasil. E é uma marca que tem também, né, posições muito firmes, assim, em relação ao mundo. A gente uma vez fez um casamento de 2 clientes gays dentro da loja em 2015, que eles mandaram uma mensagem no Facebook pedindo pra casar dentro da loja. A gente fez um casamento no Dia dos Namorados. E aí, óbvio, sempre vem uma onda de haters e sempre vem também uma onda de defensores, né? E por incrível que pareça, a gente via nas vendas um aumento de, né, de consumo do produto. E aí, recentemente, teve a campanha, né, que vocês fizeram sobre diversidade, apostando no olhar infantil para falar sobre diversidade, sobre, né, naturalizando o que realmente é a diversidade no mundo. E aí, nesse exemplo real, eu vi que teve uma onda de haters, né? Teve uma onda de uma repercussão muito grande. E obviamente deve ter tido muitos defensores, e eu imagino como que é estar no teu lugar quando essa avalanche de coisas acontecem depois de botar uma campanha dessas no ar. Queria te perguntar, nesse exemplo real, recente, como que você administrou na prática e também emocionalmente essa repercussão? Como é que é para ti isso?
Dá um medo gigantesco, né? A gente já tem esse histórico de ser uma marca que tem um ponto de vista muito claro, que gosta de se posicionar, independente se o tema é ácido ou não. Nós fomos a primeira marca a fazer uma propaganda usando uma drag queen. A gente já patrocina a parada LGBT aqui de São Paulo há muitos anos. Ano passado, inclusive, né, quer dizer, o hashtag Quem Lacra Não Lucra é muito associada com BK há muitos anos, né? Inclusive, ano passado, a nossa campanha da parada LGBT foi Quem Lacra Não Lucra Mesmo. Então, a gente doou o dinheiro, 100% do dinheiro arrecadado, né, com a venda no dia da parada LGBT. A gente falou, nós não vamos lucrar mesmo, porque nós vamos doar esse dinheiro. Então, a gente acredita. A gente fez uma campanha falando de trisal, né? Então, eram campanhas, né, falando de poliamor. Então, a gente já faz sobre isso e a gente já recebe esse tipo de haters. Essa campanha das crianças, ela era uma coisa também que a gente já vinha vendo como uma das grandes motivações de preconceito no país, né? Quer dizer, você usar teu filho para dizer assim, não, eu não tenho preconceito, né? Mas se eu encontrar, o que eu vou falar para o meu filho? Então, quer dizer, a gente via isso de uma maneira muito forte, né? Um posicionamento, né, de... E a gente falou assim, cara, mas vamos perguntar para os teus filhos, né? Vamos perguntar para essas crianças o que elas acham, porque no fundo, Lucas, essa já é a realidade das nossas crianças, né? E essa diversidade, ela é super positiva, né? E a gente acredita que qualquer forma de amor é válida, né? E o respeito, o amor, o carinho é o que conta mais. Então, a gente testou essa campanha antes, a gente já sabia que ela teria muita rejeição, principalmente de pessoas mais velhas, e por outro lado, a gente teria muito apoiadores na grande maioria da população brasileira e principalmente nos mais jovens. E foi isso que realmente aconteceu. A gente teve 30% das pessoas que criticaram muito a campanha, 70% das pessoas que amaram a campanha. Normalmente, a grande maioria de quem rejeitou eram pessoas mais velhas e nem tanto consumidoras de fast food. e quem realmente amou a campanha, né, foram os mais jovens, né? E aí, realmente, você falou do caso de Ben & Jerry, mas a gente também viu, graças a Deus, nas semanas seguintes à campanha, um crescimento das vendas no BK, as pessoas realmente associando o Burger King ainda mais como uma marca que é uma marca jovem, é uma marca antenada, é uma marca que acredita nas mesmas coisas que eu acredito. A gente entende que a pancadaria ela vai existir, mas a gente tinha certeza que a gente estava do lado certo da briga. Não é porque tem pessoas que não vão gostar que a gente vai deixar de falar naquilo que a gente acredita, né? Então, diversidade, apoiar, incentivar a diversidade, né? E incentivar as pessoas a serem elas mesmas é o nosso propósito, é o nosso posicionamento no Brasil e no mundo.
Muito bom isso. Quando você tem realmente a base de sustentação para uma ideia, ela parte de uma verdade, fica muito mais fácil de navegar por essas águas turbulentas aí, né? E aí eu acho que
geralmente... O consumidor, ele não... Uma pesquisa, Lucas, que a gente tem usado muito recentemente, né, falando um pouco sobre o papel, né, a pandemia, ela não só acelerou a revolução digital, mas ela também mudou muito o que as pessoas esperam das marcas. As marcas, elas têm um papel na sociedade, né? E a nossa marca, pelo tamanho que ela tem e pela força que essa marca tem aqui no Brasil, a gente entende que a gente tem esse papel e a gente tem que fazer, né? Essa pesquisa que saiu recentemente da Edelman, global, e também saiu aqui no Brasil em vários outros canais, fala que hoje em dia, Lucas, as pessoas elas cada vez menos estão confiando nos políticos, cada vez menos estão confiando na imprensa. As pessoas confiam demais nas marcas. As pessoas confiam mais nas marcas do que elas confiam na imprensa, nos políticos e em várias outras fontes de informação. As marcas que não entenderam isso ainda vão ser posicionadas dessa forma, né? E as marcas que se posicionarem, né, vão poder sair muito mais fortalecidos. Então, a gente entende o nosso papel. O simples fato da repercussão de uma campanha de diversidade ter ganhado a repercussão que teve, Lucas, reforça que a gente ainda precisa continuar fazendo campanhas como essa, né? E talvez o nosso sonho seja não precisar mais fazer campanhas como essa, né, para o Brasil.
Eu queria terminar te fazendo uma pergunta, assim, que é: qual que você enxerga que é o maior inimigo de uma grande ideia, para uma grande ideia ir para frente? E como que você faz para combater esse inimigo, né? E que isso sirva de repente inspiração para outros profissionais aí do mercado?
O maior inimigo, sem sombra de dúvidas, é o medo. Todo mundo me pergunta, né, assim, pô, você não tem medo? Né? E eu morro de medo, né? Morro de medo. Uma campanha como essa, né, de crianças, e colocar uma drag queen, ou falar de eleições, né, aquela campanha do Whopper em branco que a gente fez, né? Como é que você vai falar de política no Brasil com um país tão dividido? Então, dá muito medo. Normalmente, o que a gente vê é as marcas, os departamentos jurídicos, né? As pessoas realmente desistindo, porque isso aqui vai dar muito medo, vai dar ruim, né? Isso aqui não vai ficar legal, nós vamos tomar muita gente reclamando, não quero me dispor com meus consumidores. Então, esse com certeza é o maior medo. Eu te diria que a gente tem medo, mas a gente vai lá e faz. A ousadia é o segredo para você pegar boas ideias, né, e botar elas em prática. Então, eu encorajo, né, e cada vez mais eu tenho visto marcas tomando coragem para arriscar, né? Então, a minha recomendação é arrisquem.
Eu acho que isso é muito legal, assim, e acho que vocês levam isso de uma maneira muito consistente ao longo dos anos. Queria te agradecer muito pelo papo, Ariel, foi muito legal, assim, eu saio super inspirado pela nossa conversa, tenho certeza que os ouvintes do podcast que ouviram até aqui também. Com certeza é um terreno muito fértil tudo isso que a gente conversou, né, da união da tecnologia com criatividade. Então, eu desejo aí para ti um ótimo, muito sucesso nessa empreitada aí, nessa união, e com certeza vai virar, vai inspirar e vai virar referência para muita gente esse trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns aí, obrigado.
Imagina, eu que agradeço. De novo, super obrigado por estar aqui. E qualquer coisa, por favor, né, meu LinkedIn, meu Instagram é aberto, então fiquem à vontade também para mandar elogios, críticas, né? Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui falando com você, Lucas, e com teus ouvintes.
À medida que as experiências dos consumidores se tornam cada vez mais digitais, tendo os smartphones como os grandes portais do consumo, não tem mais como pensar na figura do CMO que não entende e não dialoga com tecnologia. A conversa com o Ariel mostra que essa integração entre marketing e tecnologia, muitas vezes precária dentro das empresas, precisa acontecer com mais força e velocidade do que nunca. Esse foi mais um episódio da terceira temporada do 22 Mil Pés. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.